bombou na internet, com Bia Kunze.
E por falar em Ilha do Mel, esse final de semana teve uma história que até teria ET na Ilha do Mel. Bia Kunze, você que acompanha tudo das redes sociais, o que, que pode também nos contar sobre isso? Boa tarde para você.
Tudo bem, Joyce? Boa tarde, ouvintes. Feliz 2024 para todo mundo.
Pra você também.
Pois é, o ano já começou, né, agitado, e esse fim de semana foi o assunto aí do Twitter, do Instagram. Filmaram uma criatura, vamos dizer assim, muito magra e alta, com uma cara de ET, escalando uma montanha lá na Ilha do Mel. As imagens correram as redes sociais, pronto, né? Os OVNIs invadiram a Ilha do Mel. Alguns comediantes fizeram piadas, também alguns comediantes de stand-up, né, trouxeram o assunto à baila, mas já foi tudo esclarecido, viu, Joyce? É um jogador de basquete que estava lá fazendo uma escalada, estava excursionando, passeando na ilha. Acontece que, por ser jogador de basquete, né, ele é fininho e comprido, tem mais de 2 metros de altura, e com aquela câmera de celular filmando lá de longe, todo mundo achou que era um ET. Bom, começamos a semana nos divertindo um pouco, né?
Com certeza, com certeza. Mas essa primeira semana de 2024 teve essa questão, lógico, aí de brincadeira, vamos dizer assim, de curiosidade, mas nós hoje ainda temos muita repercussão, e isso vem acontecendo nos últimos dias, dos atos de 8 de janeiro de 2023 e hoje um ato pró-democracia. Aliás, daqui a pouco deve começar essa cerimônia que reúne o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, todo mundo se preparando para esse ato, marcando essa data que se tornou muito importante na nossa história, Bia.
É, um ano hoje, exatamente hoje, né? É. Então, estão surgindo aí documentários, muitas discussões a respeito dos ocorridos, né? E tem um pessoal aí que está puxando o couro nas redes sociais, pedindo a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, foi um dos principais assuntos aí no Twitter, estava nos trending topics aí no último sábado, no último domingo, e hoje também, né? Então, acho que esse é o principal assunto do dia, né? Já que está todo mundo recordando aí do 8 de janeiro de 2023.
Ao longo de 2023, também foram várias as colunas em que abordamos política. Por exemplo, o caso das joias, também do desempenho de Jair Bolsonaro. Enfim, foi um ano agitado nesse sentido também, Bia.
É, que se tornou inelegível, né? E, claro, o assunto das joias aí dominou por semanas e semanas aí as notícias, as discussões, muitos memes nas redes sociais, né? Todo mundo se dirigindo ao presidente lá na conta do Twitter, e aí, tudo joia? Aquelas brincadeiras que o pessoal gosta de fazer, né? Então, eu acho que esse assunto do Mauro Cid, das joias, realmente dominou aí boa parte das discussões lá pelo meio do ano. E até culminar aí na decisão, né, da ineligibilidade do ex-presidente, foi muitas discussões, e agora com a questão do 8 de janeiro aí, o assunto não morreu, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro tá meio escondidinho, tá meio quieto, não tá querendo chamar muita atenção, já que ele é alvo aí, né, tá na berlinda por conta do ano do 8 de janeiro. Então, o assunto não acabou e o ex-presidente vai voltar muito ao noticiário ainda esse ano, pode apostar.
Você falou sobre o Twitter, em 2023 o Twitter virou X, ou X.
Pois
é. Além disso, a gente teve o fracasso do Threads, que é uma rede lançada pela Meta, e também o ChatGPT, inteligência artificial, um ano muito agitado para as redes sociais, para a tecnologia de maneira geral.
E como os ouvintes devem ter notado, eu não consigo chamar o Twitter de X.
Eu também não.
Estou toda hora chamando de Twitter. Tem gente que ainda usa o ícone do passarinho. Tá difícil essa mudança de nome, hein? O Elon Musk tentou fazer uma coisa diferente. Colocou um logo preto, que muita gente criticou também, já que o passarinho era muito mais charmoso. Mas a gente vê aí o pessoal ainda chamando o X de Twitter. Eu acho que vai ser uma questão aí de resistência, o pessoal não quer mudar o nome, e até porque falar X, né, pode ser tantas coisas, então a gente prefere chamar de Twitter mesmo, a gente fala Twitter, ex-Twitter, a gente pode continuar se referindo à rede dessa maneira, não?
Pois é, e agora o Threads foi realmente considerado o maior fracasso do ano, né?
Foi, né? Teve muita expectativa no começo, todo mundo falando que o Twitter morreu, mas tá aí, não morreu, né? Tá firme e forte. E o Threads começou aí como uma promessa, porque o pessoal que já estava no Instagram já era fácil você criar sua conta ali no mesmo ambiente, mas a empolgação durou só alguns dias, algumas horas. A rede foi morrendo aos poucos, o pessoal acabou voltando pelo Twitter, mas tem uma razão, Joyce, do pessoal aderir, continuar aderindo ao Twitter, esse Twitter, né, o
Qual?
X, que é o modelo de assinaturas, o Twitter Blue, né, aquele selinho do verificado, né, que antes as pessoas com notoriedade e tal só podiam ter. Hoje você paga R$ 60 por mês e você tem o selinho e ainda participa do programa de monetização. Então tem muita gente criando virais artificiais, vamos dizer assim, para os seus posts bombarem e com isso ganharem dinheiro. Tudo tem o seu ônus e o seu bônus, né, Joyce? Eu posso dizer que o Twitter tem muita fanfic agora, viu?
Pois é.
Historinhas armadas, assim, alguns vídeos que tem cara de ser armado, né, com historinhas absurdas. Algumas eu considero até péssimas, né, porque tem gente que faz racismo fake, né, para fazer denúncias, coisas que não existem, para chamar atenção, gerar uma indignação das pessoas. E, claro, os posts delas viralizam e elas ganham dinheiro. Então, isso é bem zoado, isso eu recrimino totalmente.
Aí eu queria aproveitar o que você nos trouxe para falar sobre o caso Choquei e as páginas de fofoca. No final do ano, teve esse escândalo da morte de uma jovem que acabou sendo alvo de uma postagem nas redes sociais de que ela teria um caso com um desses influenciadores, um dos maiores aqui, o Whindersson Nunes. E isso tomou uma proporção tão grande que a família falou que ela ficou tão devastada pelas postagens consideradas falsas que ela resolveu tomar a atitude mais drástica que alguém pode tomar contra si. Isso
Pois é.
serviu e continua servindo de lição, Bia.
Exatamente. Essas páginas de fofoca, acho que foram a principal praga aí do ano de 2023, né? Proliferaram igual erva daninha, uma coisa impressionante. Porque são páginas sensacionalistas, né? Que vão muito em cima de famosos, criando polêmicas, levantando suspeitas, principalmente sobre a vida amorosa de pessoas célebres. E, claro, isso gera engajamento, as pessoas têm curiosidade, vão lá, clicam. O Neymar é uma delas, né? Teve a filha
Exato.
dele que nasceu esse ano e rompe com a noiva, e denúncias e traições. Então, tudo isso movimenta as redes sociais, esses perfis ganham dinheiro com isso, mas em busca de mais e mais sensacionalismo e mais viralizações, muitas fake news acabam surgindo, como essa história da Jéssica, né, que hoje já se sabe que foi um desafeto pessoal dela, não uma pessoa conhecida, uma pessoa próxima dela que forjou os prints, e por algum tipo de vingança, a polícia está averiguando isso, né, mandou para as páginas de fofocas publicarem. O Whindersson foi procurado para confirmar a história e ele gravou vídeo. Ele falou também, explicou isso: que ele não participou daquelas conversas, que aquilo não era verdade. E mesmo assim, as páginas publicaram. Então, isso gerou uma discussão muito grande sobre o papel jornalístico dessas empresas, desses perfis, que por mais que eles neguem e falem que é entretenimento, não. Você está fazendo jornalismo e jornalismo exige responsabilidade.
Essa, só fazer aqui um comentário a respeito disso. Até o dono dessa página falou assim: ah, mas a apuração é para jornalistas. Isso demonstra como não é encarada com a devida responsabilidade, justamente a responsabilidade de quem posta, de quem tem página nas redes sociais e na internet. Não se pode postar aquilo que bem entende, como se não houvesse qualquer tipo de consequência. Então, esse foi um
E
caso
o
que fechou
pior
e que a
é.
gente traz a responsabilidade jornalista. Lógico que nós temos a nossa responsabilidade. Essa, acima de tudo. E não por isso não ser jornalista, tira a responsabilidade do outro de postar qualquer coisa.
Exato, exato.
A
E o
gente precisa
pior é que
muito
essa
disso.
história é reincidente, né, Joyce?
Pois é.
Há uns 10 anos atrás, teve aquela história da mulher que diziam que fazia magia negra, que era a bruxa do Guarujá,
Isso.
né? Uma página do Facebook que se dizia jornalística, né? Mas era comandada por uma pessoa, um local, que simplesmente pegava fatos, fofocas e coisas da comunidade, postava nessa página, como se fosse uma página jornalística do Guarujá. Ele pegou uma foto de um retrato falado de uma mulher que se dizia sequestrar crianças, falaram de tráfico infantil, e alguém achou uma mulher. Alguém cismou que ela era parecida com aquele retrato falado, era mentira.
Sugestionou, exato.
Exato, e ela acabou sendo linchada, né, quando ela foi encontrada na rua. Uma história triste que as pessoas de não deveriam ter esquecido, isso deveria ser lembrado sempre, porque agora, infelizmente, aconteceu algo muito parecido também com um desfecho bem trágico.
É, não vamos colocar todo mundo no mesmo balaio. Então, é essa
É.
questão aí, o recado que a gente deixa também. Outro fato muito lamentável que a gente teve que repercutir isso pela imprensa e nas redes sociais foram as guerras. Guerra da Ucrânia, o confronto Israel-Hamas. Que triste, né, Bia?
É, não tem nem o que a gente já falar mais, né? A gente já falou tanto disso e a questão da Ucrânia ainda permanece, ainda está sem resolução. O Zelensky volta e meia está viajando em conferências e tentando aí convencer líderes ocidentais a aderir à causa dele. Mas a grande verdade é que o dinheiro vai acabando, os países que ajudam meio que falam, se vira aí, amigão, ninguém mais quer se meter muito
É.
nisso. E a Ucrânia, que é a vítima dessa história, porque vamos lembrar que ela foi invadida, né? E o que ela faz é reagir a uma invasão. Então também tem questões ideológicas, pessoas aí que dizem que a Ucrânia é nazista. Então criam narrativas, criam histórias para acirrar os ânimos e, quem sabe, angariar alguma simpatia, se é que isso é possível, ao Putin, né? Já que desafetos dele volta e meia caem de janelas, né? Parece
Nossa,
envenenado. A gente
teve
vê essas
avião,
notícias também por aí, né?
bem isso, avião que
É, então.
explodiu do nada, enfim.
É.
Agora, Bia, a gente tem mais 2 minutinhos aqui para nossa coluna. Hoje a coluna bombou na internet, está sendo especial de retrospectiva. Por aqui também já algum tipo de projeção para 2024, como essa questão com a responsabilidade das informações. A gente não pode também. A gente critica a fofoca, mas a gente também gosta um pouquinho de saber, sim, da vida alheia, é inerente ao ser humano. E o que teve em 2023, teve Larissa Manoela, teve o Neymar, teve até a Taylor Swift, Bia Kunze.
Nossa, agora a gente está entrando no campo da fofoca aí também, né?
Exato.
Sempre, né, se destacando aí nas notícias, nas páginas de fofoca, muito mais pela vida pessoal dele do que pelo futebol que ele apresenta, né? Teve a transferência dele aí para um time árabe, né, com uma transferência, um contrato milionário, né, que repercutiu também bastante. Mas não teve jeito, Joyce. O que mais dominou as discussões não foi o futebol dele, foi as traições dele com a noiva, a filhinha que nasceu. Agora estava correndo uma história aí que haveria uma terceira mulher, né,
Pois
grávida
é.
dele. Não sei se é verdade, se isso se confirmou. Alguns portais aí levantaram a suspeita, mas parece que já abafaram, porque parece que a ex-noiva está mais furiosa ainda do que antes, né? Porque aparentemente a criança foi gerada muito perto da época que o filho dela foi gerado, então muita discussão aí, e o pessoal tá alfinetando e botando lenha na fogueira.
Bom, promessa de 2024 com muita repercussão nas redes sociais. Isso não para, só tende a crescer, por sinal, Bia.
Pois é, tem o que mais que a gente falou aqui da Taylor Swift, né? Também tá bem recente ainda na memória do nosso
É.
ouvinte, né? É o Já Eras Tour, né? O pessoal apelidou a tour dela de Já Eras, né? Com tantos incidentes por causa do calor, a morte, né, da fã, que foi muito drástica. Depois de 40 dias saiu o laudo, inclusive, que confirmou que a morte dela foi causada por exaustão pelo calor. Então ela teve uma hemorragia pulmonar causada pelo superaquecimento mesmo, né? Então isso mostra que você pode ser jovem, saudável, mas com esse calorão que tá fazendo, tem que se cuidar, porque realmente o calor é implacável com qualquer pessoa. E em se tratando então de crianças e de idosos, os cuidados têm que ser redobrados, né? Manter eles à sombra, hidratar bastante. Eu, inclusive, tô na sombra aqui, né, Joyce? Eu era para estar aí agora no estúdio pessoalmente.
Mas esse
Meio-dia fui
calor.
medir minha pressão. Pois é, eu tonta, passando mal, medi minha pressão baixíssima. Tá fazendo exatamente agora 15 e 25, 34 graus em Curitiba. É. Então, muito cuidado, gente, com esse calor, tá? Procurem se refrescar, usar roupas leves. Alimentação, dá preferência também para alimentos frescos, frutas e muita, muita água. Tem que se hidratar mesmo, tá?
Bia, mais uma vez, muito obrigada. Semana que vem a gente já traz essas repercussões de 2024. Boa semana para você.
Um abraço para você, para os ouvintes e até semana que vem.